Trabalhadores vêm à Câmara protestar contra os cortes de benefícios previstos em medidas provisórias do governo, as MPs do ajuste fiscal. Os representantes da Força Sindical, CUT, CGTB, UGT, Nova Central, CTB e do Serviço Nacional de Servidores do MPU se reuniram nesta terça-feira com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para pedir a rejeição das duas medidas provisórias que mexem com as regras do seguro-desemprego, abono salarial, PIS/PASEP, pensão por morte e por aí vai. Repórter Idelene Macedo traz as informações para você.
As medidas provisórias que alteram regras de concessão de benefícios aos trabalhadores foram alvo de críticas veementes por parte de centrais sindicais. Segundo o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, as medidas publicadas em dezembro do ano passado representam uma traição da presidente Dilma Rousseff.
Nós tivemos no final do ano uma negociação, uma conversa, uma reunião muito boa com a presidenta. Ela se comprometeu com as centrais sindicais naquele momento que não ia tomar nenhuma medida que afetasse os trabalhadores sem antes discutir amplamente com os trabalhadores. Isso foi no dia 8 de dezembro. 21 dias depois vem a medida provisória. Então, nós, trabalhadores, sentimos realmente traídos nesse momento.
Ao editar as medidas, o governo justificou que pretende fazer uma economia de 18 bilhões de reais por ano com as novas regras para concessão de benefícios aos trabalhadores. Vice-líder do governo na Câmara, o deputado Hugo Leal, do PROS do Rio de Janeiro, disse que os ajustes são necessários.
Eu não vejo que seja traição. Eu não quero fazer dessa discussão um terceiro turno da eleição. Eu quero fazer dessa discussão uma discussão responsável pelo que nós vamos enfrentar pela frente, pelo cenário que nós teremos pela frente, cenário econômico, cenário financeiro, distante e até ou em paralelo ao cenário político. Se não aplica essa medida nesse momento, o que será do país?
Entre as alterações incluídas nas medidas provisórias está a concessão do auxílio por morte. Hoje ele é pago ao companheiro do trabalhador e a seus filhos, independente do tempo de contribuição para o INSS. Agora são necessários, no mínimo, 2 anos de contribuição. O viúvo ou a viúva terá de comprovar também 2 anos de casamento ou união estável. O benefício, que hoje é pago integralmente, será reduzido à metade para o cônjuge e mais 10% para cada dependente, até o limite de 100%. A pensão também deixa de ser vitalícia e passa a obedecer uma tabela de expectativa de vida. Quanto mais jovem, menor será o tempo de concessão do benefício. Já em relação ao seguro-desemprego, até a publicação das novas regras, o trabalhador tinha direito ao seguro após 6 meses de trabalho. Com as novas regras, a primeira solicitação só poderá ser feita após 18 meses, a segunda após 12 meses trabalhados e o prazo passa para 6 meses a partir da terceira solicitação. Também houve alteração na concessão do abono salarial do PIS/PASEP. Antes, quem trabalhava 1 mês durante o ano e recebia até 2 salários mínimos, tinha direito a 1 salário mínimo como abono. Agora, são exigidos 6 meses de trabalho ininterruptos e o pagamento passa a ser proporcional ao tempo trabalhado. As medidas provisórias já receberam cerca de 600 emendas para alterar as novas regras. Segundo o líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, é possível ajustar o texto.
Preservando a espinha dorsal, que é exatamente a manutenção das duas medidas provisórias e fazendo os ajustes que são necessários que preservem as conquistas sociais e a perspectiva de consolidação e reformada do crescimento econômico. É claro que tem que dialogar.
O Congresso tem até o dia 2 de abril para votar as medidas provisórias. Se não forem aprovadas até lá, elas perdem a validade. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Bom, e para repercutir, né? Nós vamos conversar claramente com o deputado Nilson Leitão,
que é o vice-líder do PSDB, está na ponta da linha para repercutir esse assunto conosco. Bom dia, deputado Nilson Leitão, obrigado por nos atender.
Bom dia, Lê, bom dia, Lisbal. Eu fico feliz aí em poder falar desse assunto que está aí aflitando, né, todos os brasileiros.
É, nós ouvimos aí na reportagem da nossa repórter Delene Macedo, né, as mudanças que se pretende fazer. O governo considera que os ajustes fiscais nas regras desses benefícios são necessários para o equilíbrio fiscal do país nos próximos anos e vão representar uma economia de 18 bilhões por ano. Mas para os sindicalistas que estiveram aqui no Congresso ontem, essas medidas foram uma traição da presidente Dilma. Como é que fica? Elas vão seguir em frente? Só acha a possibilidade de que elas sejam aprovadas? Vão ser discutidas mais ainda com a presença de representantes dos trabalhadores?
Complementando a pergunta da Elisabel, a perspectiva é de aprimorá-las, a perspectiva da oposição é de aprimorá-las, fazer ajustes, ou é de rejeitá-las por completo e derrubá-las por completo?
Eu acho que a palavra principal aí é a trapaça, né? O governo federal trapaceou com o eleitor brasileiro, com a sociedade brasileira, e essa trapaça, ela nos traz aí num momento de tristeza para o país, em que de fato, o que precisa ser discutido é qual que é as outras situações que o governo poderia ter tomado. Por exemplo, o governo está cortando na carne de novo do trabalhador, do empresário, da iniciativa privada, daquele que produz para o Brasil. Por que chegamos nesse ponto? Porque houve uma má gestão, não há uma crise mundial instalada. Não há nenhum fenômeno econômico que ocorreu. O que ocorreu foi uma gestão desastrosa, uma gestão atrapalhada, uma gestão em que não teve competência, responsabilidade e nem qualidade. Então, com tudo isso, o governo comete erros na economia e joga para a população pagar essa conta. Por que não reduziu os ministérios? Por que não corta na própria carne? Por que não diminui o custo? Isso é como uma casa. O pai e a mãe que gastou mal, que gastou na loja, que gastou no bar, e vai tirar o filho da escola por conta disso? É uma afronta à inteligência do brasileiro o que a presidente Dilma está fazendo, o que o PT está fazendo com o Brasil. Essas duas medidas provisórias é uma demonstração clara de um governo sórdido que não está preocupado com o seu povo. Já existem ações, a jeans no STF, contra essas atitudes, porque, na verdade, foi esse próprio governo que criou para o povo brasileiro um discurso de que precisa melhorar a vida do trabalhador a cada dia. E agora, pós-eleição, poucos dias pós-eleição, vem dizendo que vai economizar 18 bilhões com isso, há outras formas de economizar esse recurso.
Por exemplo, deputado.
Enxugando a máquina. Qualquer município do Brasil está fazendo isso hoje, não está tendo carnaval em vários municípios brasileiros, enxugando a máquina de forma drástica, exonerando, demitindo funcionários nos serviços meios desnecessários, mas, acima de tudo, acabar com a corrupção. O dinheiro roubado desse país economizaria, não é 18 bilhões, olha quanto foi desviado da Petrobras. É uma piada falar em 18 bilhões em economia às custas do bolso do trabalhador. É uma covardia o que o governo está fazendo com esse setor e com os brasileiros na sua totalidade. É uma hipocrisia do governo porque não tem um projeto para o seu novo governo. Ele disputou uma eleição apenas pensando no poder. Ele não tem um programa para o próximo governo dele nesses futuros 4 anos. Se conseguir alcançar os 4 anos, pelo sentimento do brasileiro cada vez mais de desacreditar. Porque o pior do que trazer um programa totalmente contrário daquilo que foi pregado em campanha eleitoral é a mentira instalada no governo. A mentira é a palavra de ordem. Então isso tudo nos causa náuseas, nos causa indignação. A sociedade brasileira não pode se calar diante disso, achar que esse é um projeto que pode resolver o problema do Brasil. Eu me sinto indignado em ver alguns deputados que pediram votos em seus estados há poucos dias, que abraçou seu povo no dia a dia da campanha eleitoral, e vim agora para o Congresso defender um projeto de tal sordidez. É uma sacanagem com o povo brasileiro, e eu não tenho dúvida nenhuma, que esse projeto era muita dificuldade em passar pelo Congresso, e a demonstração tem sido feita nessas 2 semanas em que todas as votações o PT foi derrotado e continuará sendo derrotado. Porque agora, o PT é uma fraude eleitoral. É uma
deputado Nilson Leitão, nós conversamos com um economista aqui no nosso programa com a palavra, não foi hoje, outro dia, e ele comentou sobre esse auxílio por morte. Ele disse que hoje muitas pessoas, inclusive ele deu exemplo o pai dele, né? Que ficou viúvo E já com uma idade avançada, ele casou com uma moça nova, porque ele dizia assim, ah, não vou deixar a pensão para o Estado, eu vou casar para alguém ficar com a minha pensão. E essa mudança hoje que se propõe não seria uma coisa, segundo ele, seria uma mudança interessante para evitar que ao casar com uma pessoa nova, o Estado ficaria, o Estado, ou seja, nós todos, né, ficaríamos pagando mais 30 anos de pensão. Essa mudança não viria a bom Isabel, tempo
eu,
agora?
Eu concordo no seguinte ponto. A questão previdenciária, nós estamos solicitando, implorando essa reforma há muito tempo como uma questão tributária. É claro que precisa ser feito várias mudanças, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do momento. Por que que a presidente Dilma não fez isso no momento em que o Brasil navegava num bom momento? Por que que o presidente Lula não fez isso quando o Brasil navegava num bom momento? Por que está fazendo isso agora, após a eleição, depois que eles quebraram o Brasil devido à corrupção? O que eu não admito é qualquer tipo de projeto de lei que eles usaram esses benefícios para ganhar eleições, e agora muda a regra do jogo exatamente porque chegou no fundo do poço, de um poço que eles cavaram. Eu estou falando aqui de corrupção, não estou falando de qualquer coisa. Eu não estou aqui jogando palavras ao vento. Eu estou aqui dizendo que o Brasil foi assaltado e agora estão querendo achar os culpados desse assalto. Não é essa moça nova que
casou. Não é a viúva.
Não é minha mãe, que tem 75 anos de idade e é viúva desde 98. E só tem uma casa, e ela tem que depender de 100, 200, 300 reais dos filhos para pagar energia, porque ela não tem auxílio doença. A minha mãe não tem com 75 anos. Ela não tem esse direito. Ela não consegue ter o auxílio doença. E ela quer ter a dignidade de receber o salário mínimo dela. Dela, ela quer ter, ela tem o direito. Ela viveu 75 anos de vida nesse país. Então tem muita gente que não tem direito, assim como outros que têm direito. Isso é uma questão de gestão. Não é questão só de lei. O governo, ele fiscaliza mal, ele é cheio de esquema, cheio de rolo, cheio de coisas rasteiras. Esse é o problema do governo. Ele beneficia quando interessa se manter no poder. E é disso que nós estamos falando. A reforma, óbvio que precisa. A reforma, a imprensa, a sociedade, a classe política, cobra e não consegue fazer. Faz muito tempo. Tem muita coisa errada na Previdência, mas não é esse o ponto do debate. O ponto do debate é o momento em que uma presidente desenhou um Brasil colorido, até agora há pouco, e agora apresenta esse quadro que nós sabíamos, que a oposição cantou essa bola, que a presidente ela precisa mudar a regra da lei de responsabilidade fiscal para poder mostrar para o Brasil que ela faliu o Brasil na questão da gestão, na questão da moral e da ética. Nós estamos falando aqui de outro ponto.
Agora,
o ponto
então,
não
deputado.
É as duas MPs. O
deputado,
ponto é a mentira.
Mas, deputado Nilson Leitão, que mudanças poderão ser feitas, na sua opinião, nessas medidas provisórias, a 664 e 665, para minimizar os prejuízos dos trabalhadores?
Olha, eu acredito primeiro que eles não podem querer enxergar ou pelo menos adivinhar quando a gente vai morrer. Então, algumas coisas na pensão de morte precisa ser mudado. Eu acho que a exigência do recolhimento que passa de 24 meses, a contribuição de 2 anos, no caso do casamento, união estável, né, para cônjuge ou companheiro, ter o direito de benefício. Essas novas regras impostas pelo governo ignoram que trata-se de benefício de risco, né, na minha opinião. O segurado não tem controle sobre os infortúnios da vida e contribui acreditando que na sua falta o dependente irá ficar protegido. É isso, quando você recolhe, você paga um seguro ou paga qualquer coisa mesmo privado, você já paga a primeira parcela pensando que você pode morrer e seus filhos vão ter esse benefício no dia seguinte. Eu posso morrer agora de manhã, se eu posso ter feito o seguro anteontem. Pode ter a carência, pode ter tudo isso. Agora, o que não pode é mudar uma regra de forma drástica num momento como esse. O problema é que a presidente da República não tem moral com a sociedade brasileira para apresentar um projeto desse. É muito cara de pau apresentar um projeto desse nesse momento. O que preocupa, por exemplo, o auxílio-doença, a nova regra amplia o tempo de afastamento por conta do empregador. Então, o que ela vai fazer? Ela chega num momento de crise, com juros altos, com inflação, tira das costas do governo, que é o super arrecadador mundial, um dos países que mais arrecada impostos, e empurra 15 dias desse auxílio-doença para o empregador que está vivendo uma crise econômica. Por exemplo, como é que vai fazer a indústria que está sofrendo de uma forma bárbara, exatamente por culpa do governo, e agora empurra para ele mais esse ônus? O momento que não pode. Isabel. Esse momento é um momento covarde que a presidente Dilma faz isso. Ou seja, olha, arrebentei o Brasil, não posso mais fazer, como ela fez com a energia. Como ela fez com a energia. Ela obrigou as concessionárias a reduzir o custo lá embaixo devido à sua impopularidade lá atrás. E depois, um tempo, tirou o subsídio quando as concessionárias estavam no pior momento. Agora, o que aconteceu? Subiu a energia, quem paga a conta é o consumidor igual. Quer dizer, esse modelo sórdido do PT e do governo é que nós não podemos admitir. Não podemos. Como que você quer fazer uma perícia médica, por exemplo, quer terceirizar? É inconstitucional. Ela tem que, pelo menos, aprender a fazer a lei para não ter esse problema. Então, são vários problemas nessas MPs 664 e 665 que vai ser debatido de forma muito forte. Agora, o debate maior vai ser isso, o momento. Ela quebra o Brasil, ela onera o setor privado e agora quer empurrar nessa reforma dela o custo dessa mudança no momento errado. Se fosse um momento que estivesse navegando em céu de brigadeiro, tudo bem. Mas nós não estamos. Nós estamos pagando uma conta alta por um governo incompetente, incoerente, inoperante, irresponsável e corrupto. Então não é justo fazer isso com a sociedade brasileira nesse momento. Essa reforma podia acontecer em vários tempos e discutido com o Congresso Nacional. E não através de medidas provisórias, através de projeto de lei, através de debates com a sociedade, através de debates com os segmentos e através de debates com o Congresso. Não há uma medida provisória que a partir da canetada da presidente já está valendo como lei, em 120 dias tendo que decidir se vai ficar valendo ou não. Então isso, na minha opinião, é uma falta de política, uma falta de respeito, uma falta de responsabilidade da presidência da República, e fora tudo isso, o que mais machuca no brasileiro é a mentira aplicada por essa presidente.
Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, vice-líder do partido, conversando conosco aqui sobre a medida provisória 664, 665, as medidas provisórias que mexeram nos benefícios previdenciários. Um ótimo dia, bom debate, deputado.
Eu que agradeço. Grande abraço. Deus abençoe a todos.
Obrigado.
E agora, o outro lado, a gente vai ouvir também outro vice-líder agora do PT, deputado Afonso Florence, da Bahia. Muito bom dia, deputado. Obrigado por nos atender.
Eu é que agradeço a oportunidade. Bom dia aí nessa audiência da Rádio Câmara.
Bom, o senhor ouviu aí, sem dúvida, parte do que disse o deputado Nilson Leitão na sua exposição a respeito da resistência da oposição sobre essas duas medidas provisórias, mas eu queria começar repercutindo o que disse um dos líderes sindicais no dia de ontem, de que a classe trabalhadora se sentiu traída, porque 21 dias antes da edição das medidas provisórias teve uma reunião com a presidente Dilma Rousseff que disse que as mexidas que fossem necessárias nesse setor seriam dialogadas com a classe trabalhadora e depois a medida provisória foi editada sem essa conversa com as centrais sindicais. Como é que o senhor recebeu essa reclamação por parte dos representantes dos trabalhadores?
São duas posições inteiramente distintas. Os representantes dos trabalhadores, naquilo que lhes compete, obviamente, pressionando o governo. Vale registrar que há uma mesa de negociação já instalada com a coordenação do ministro da Secretaria-Geral, ministro Miguel Rosseto, com a participação do Ministério da Previdência, do Ministério do Planejamento da Fazenda, negociando com as centrais sindicais possíveis ajustes. Então, a pressão das centrais sindicais, do movimento sindical, é inteiramente legítima. Outra coisa é a posição adotada pela oposição e esse discurso raivoso do deputado Nilson Leitão. O governo não mentiu, não traiu, não há subtração de benefícios. O que há, os benefícios, o direito à aposentadoria, o direito à pensão pós-morte, o direito ao seguro-desemprego, os direitos estão mantidos. O que há é uma alteração do credenciamento do acesso a esses benefícios. Os benefícios estão mantidos. E a presidenta da República tem reiterado que não vai reduzir direitos, subtrair direitos. Portanto, não é esse o objetivo da medida provisória, ele não tira direitos. E há a possibilidade de, evoluindo a negociação do governo com as centrais e, obviamente, a negociação instalada no âmbito da comissão mista para analisar as respectivas MPs, a 664, a 665, nós poderemos chegar a, digamos, ajustes nesse acesso a benefícios que corresponde à expectativa do governo de reduzir brechas para abuso, para acesso a benefício por burla da lei, que é o que diz o governo ser o seu propósito com a medida provisória. O deputado Nilson Leitão diz que é traição, ele apoiou outra candidatura. Quem é ele? Ele não tem autoridade nenhuma para dizer que apresenta está faltando com os compromissos assumidos. Muito pelo contrário, o deputado Nilson Leitão é de um partido, o PSDB, que é aliado ao Democrata e outros partidos, governou o Brasil no governo do presidente Fernando Henrique, do período no qual houve diminuição de direitos, aumento da pobreza e desemprego. O governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma implantaram ao longo desses anos um conjunto de políticas com bens, serviços, transferência de renda e com a consolidação de um sistema público de assistência social, de proteção social, no qual esses benefícios tratados na MP 664 e 665 são fundamentais. Portanto, não há subtração, não há retirada de benefício. É uma busca de ajuste e nós vamos manter uma negociação para, naquilo que forem os direitos dos trabalhadores, em negociação com eles e dentro da comissão, chegarmos a ajustar. E com relação a essa sempre insistente generalização sobre corrupção que o deputado Nilson Leitão se referiu, vale registrar, a posição do Partido dos Trabalhadores é de apurar todo ato de corrupção que seja identificado na forma da lei punir, com privação de liberdade, com ressarcimento erário, com pecuniário e de bens, confisco de bens, de patrimônio de agentes públicos corruptos.
Agora, deputado Afonso
Florencio.
O problema
é que no período do PSDB, o procurador-geral engavetava. E na CPMI, o PSDB não aceitou investigar o que agora está vindo à tona, a participação de agentes públicos ligados ao PSDB em atos de corrupção.
Mas, deputado Afonso Florencio, deputado Nilson Leitão disse aqui que ele acha que o momento de enviar essas medidas provisórias aqui ao Congresso foi inoportuno, não foi adequado, e em função disso ele acredita que haverá dificuldade na aprovação dessas medidas provisórias pelo Congresso Nacional. O senhor compartilha dessa opinião?
E complementando a pergunta da Elisabel, um aspecto que o deputado chama a atenção, o deputado da oposição, é o fato do ajuste começar pela classe trabalhadora, quando não foi feita nenhuma sinalização por parte do governo, na opinião dele, de cortes na própria máquina administrativa, como várias estariam fazendo nesse momento, país afora.
Não é verdade. Essa é uma avaliação equivocada e politicamente, digamos assim, orientada no sentido de quem faz oposição. Eu presidi a Comissão Especial da MP 656, Nessa MP, nós ampliamos, estendemos prazos de desoneração tributária para segmentos comprometidos com a manutenção do nível de emprego. Diferentemente do que diz o deputado Nilson Leitão, porque o partido dele, o PSDB, o Democratas, representa os interesses do capital, no período do governo PSDB, aumentou o desemprego, houve privatizações, era até proibido abrir vaga de ensino superior. O gasto público que nós ampliamos não é somente do Bolsa Família, do Garantia Safra, do crédito subsidiado por consumo, do Minha Casa Minha Vida, das obras de esgoto. É também da ampliação da oferta de serviços públicos, com investimentos em estradas, aeroportos, portos, postos de saúde, hospitais, ampliação da oferta de vagas de universidade, garoto e garota que estudou em escola pública agora, entra em universidade pública pelo Ciência Sem Fronteiras, estudando nas melhores universidades do mundo. Nós estamos propiciando oportunidade de melhoria da qualidade de vida, de formação profissional, de formação cidadã para os filhos e filhas dos trabalhadores do gari, da doméstica, que com o nosso governo passou a ter direitos trabalhistas.
Mas,
não,
deputado,
é verdade que a economia desandou. Nós batemos 2014 com o menor índice de desemprego da história do Brasil. Nós não tivemos um crescimento do PIB. O governo enviou ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional aprovou uma mudança da LDO, autorizando pagamento de obras do PAC, Minha Casa Minha Vida, obras de infraestrutura social, e mantendo a desoneração tributária. Isso é uma responsabilidade da República Brasileira. Não houve um crescimento do PIB. Agora, para ter crescimento do PIB, nós temos que realizar um primário. Então, o que foi que o governo fez, por exemplo? Decidiu que não vai ampliar, a partir de agora, a desoneração tributária. Nós, por exemplo, não renovamos a desoneração do IPI de automóveis, de vários segmentos de automóveis que tinham essa desoneração. Ela cai e esse ano ela não tem validade. Então, não é verdade que foram medidas que atingiram os trabalhadores e não atingiram outros segmentos. Agora, o deputado Nilson Leitão quer que nós cortemos ministérios, posições, gastos de interesse social, como o PSDB fazia. Mas isso nós já vimos, que aumentou a miséria do povo brasileiro. E nós estamos melhorando a qualidade de vida do povo brasileiro e reduzindo as desigualdades sociais. Essas opções nós não fizemos, e é isso que marca a coerência do que a presidenta Dilma está fazendo agora e do que ela anunciou na campanha.
Agora, deputado Afonso Florencio, o PT, por meio do seu... do Diretório Nacional, aprovou um documento no âmbito das comemorações aí dos 35 anos do partido, inclusive aproveito para dar os parabéns, aprovou um documento cobrando o maior compromisso da presidente Dilma Rousseff com os seus compromissos de campanha. Não há relação entre essa cobrança do Diretório Nacional e essas medidas provisórias?
Não existe essa expressão cobrando. O PT, como partido... de um projeto de transformação social do Brasil que está em curso e que os números, o censo, aferem que ocorreu, nós reduzimos as desigualdades sociais, tiramos mais de 40 milhões de homens e mulheres da faixa da extrema pobreza, ampliamos a oferta de vaga de ensino superior, um conjunto de resultados que são sentidos no bolso, na vida dos brasileiros e brasileiras. O PT tem uma orientação partidária e tem uma presidenta da República filiada, nos honra muito, ao nosso partido, que compõe uma coligação com outros partidos, e a presidenta lidera essa coalizão de governo. Liderou uma coligação eleitoral e agora lidera uma coalizão de governo. Então, a posição do governo não necessariamente é a posição do PT. E o PT, então, dialoga com o governo, reiterando ou repetidamente, em diferentes situações, renovando suas posições políticas, anunciando-as para a sociedade e apresentando-as para diálogo com o governo. Então, não é que nós estejamos cobrando, nós estamos atualizando a nossa orientação política, dialogando com o governo, com a presidenta da República e com o país. Então não tem uma cobrança porque a presidenta saiu da linha. Pelo contrário, nós estamos vendo os neoliberais, a direita brasileira conservadora, que é golpista, de tradição golpista, acusar. Uma hora que a presidenta traiu seus compromissos de campanha. Outra hora que a meta de superávit não vai ser atingida. Uma hora dizendo que direitos trabalhistas estão sendo preteridos e retirados. Outra hora dizendo que botando pauta-bomba aqui no Congresso Nacional e na Câmara, querendo desoneração tributária, que nós não queremos. Então, na verdade, a oposição sofreu uma derrota eleitoral e política importante nas eleições de 2014, está atônita até agora, perdida. O partido que se reivindicou por muitos anos social-democrata agora segue a orientação política do DEM, que é herdeiro do PFL, que é herdeiro do PDS, que é filho da ditadura. Então, eles agora são simpatizantes de quebra da ordem constitucional, não aceitam a derrota política eleitoral. A vida do povo brasileiro melhorou. O povo votou com um juízo do que era melhor para si. Aí agora eles julgam se o voto é consciente ou não, que o voto do pobre não vale. Estão recrudescendo posições conservadoras e de direita, estão atônitos, perdidos, fazendo até agora um terceiro turno. Bom, é do jogo da democracia agora. O fato é que é só ler as medidas provisórias com um olhar técnico. Continua a haver ingresso nos benefícios. O que muda são os parâmetros para acessá-los.
E o senhor acha que é possível a aprovação dessas medidas?
Certamente é possível. Como também é possível que não sejam aprovadas, não vai ser a primeira vez que não são aprovadas ou não será a primeira vez que serão aprovadas. Vai ter disputa política. Faz parte do jogo. Agora, o fato é que Primeiro, insistir. Fechamos 2014 com o menor índice de desemprego da história do Brasil. Fechamos 2014 com o maior poder aquisitivo, poder de compra, com crescimento da massa salarial. Temos que realizar um primário, uma meta de superávit, para também estabilizar o crescimento, a retomada da atividade econômica. Não podemos só focar no item segmentos econômicos sociais vulneráveis e sua estabilidade econômica. Temos que retomar a atividade econômica. Os players da economia têm que ter rentabilidade. Faz parte do jogo da gestão macroeconômica. Então, temos que realizar uma meta de superávit. Um dos procedimentos foi tentar fechar as brechas através da 664, 665, de, digamos assim, excessos de gasto nesse item. Mas o propósito é manter os benefícios. Vamos negociar, o governo federal está negociando, como eu disse, a Secretaria-Geral da Presidência está negociando, vamos negociar na comissão. O nosso propósito é retomar a atividade econômica no país, mantendo o nível de emprego, mantendo poder aquisitivo, crescimento da massa salarial, mantendo direitos e o caráter universal da nossa previdência social, da nossa aposentadoria, do nosso sistema público de proteção social. E, diferentemente da oposição, nós não estamos oscilando, nós estamos perseverando. E a acusação de que nós não vamos atingir a meta de superávit, que é o outro lado da moeda, o outro lado do discurso, ela também não se confirma. Nós vamos perseverar, não cortando o que é o que eles querem, fechando o Ministério do Pequeno Produtor, o Ministério das Mulheres, dos Direitos Humanos, dos Negros, o que eles combatem a existência dos direitos, dos direitos sociais. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos estabilizar a economia com outras providências que não são as providências da direita brasileira do projeto neoliberal.
Quero agradecer, então, muitíssimo mais uma vez, deputado Afonso Florence, do PT da Bahia, vice-líder da bancada, conversando conosco aqui sobre as medidas provisórias 664 e 665, o assunto do momento aqui no Congresso Nacional, sem sombra de dúvida. Muitíssimo obrigado, bom trabalho, bons debates, deputado.
Muito obrigado, bom dia a todas e todos.
Bom dia.